Depressão não é frescura. Depressão tem que ser levado a sério. Quais os sintomas? Eu sou o psicólogo Wanderson e bem-vindo a mais um episódio de Sessão com o meu psicólogo. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me ouvindo. Bem-vindo a mais um episódio. E hoje eu vou tratar de um assunto que é muito polêmico e também é muito triste quando se trata de um sofrimento humano. Eu quero falar muito seriamente sobre depressão, às vezes para você que está ouvindo, mas muitas vezes também para educar os familiares, as pessoas mais próximas de uma pessoa com depressão, que possa melhorar, né, esse convívio, que possa dar suporte a um tratamento mais adequado. Então, eu quero começar dizendo, existem várias formas de compreender, né, de englobar a síndrome depressivas, as síndromes depressivas. Mas eu quero salientar assim que existe sim um padrão chamado tristeza, que é um padrão que envolve uma característica afetiva recorrente no dia a dia. Ficamos tristes e é necessário ficarmos tristes, como é necessário e muito bom quando ficamos alegres. Mas a depressão, né, ela é uma síndrome afetiva. Ela ocorre, né, em algumas pessoas com muito mais força, com muito mais dinâmica que uma simples tristeza. Ela é caracterizada então com humor triste, desânimo, mas muitas vezes pode passar batido, porque também existe algumas depressões caracterizadas atípicas. Justamente porque não tem o humor triste, um humor depressivo ou desânimo. Essas características dessa multiplicidade de sintomas que envolve a depressão fica até muito mais difícil do próprio indivíduo perceber que ele está com depressão. Então, eu recomendo sempre, nunca faça um autodiagnóstico. E esse episódio também não quer, de maneira alguma, caracterizar ou fazer um diagnóstico que você esteja com depressão. Mas se você se identificar de alguma forma com o que eu vou dizer, procure um psicólogo e ele vai te encaminhar, se caso for a necessidade, para um psiquiatra, para um médico, para que você possa tomar um medicamento para melhorar os sintomas, né, e ficar livre da depressão. Bom, a depressão, ela envolve muitos sintomas, como eu já disse, né? E ela envolve, então, sintomas afetivos, tá? Ela envolve sintomas na esfera instintiva e neurovegetativa, alterações ideativas, alterações cognitivas, alterações da autovaloração, alterações da volição e da psicomotricidade, sintomas psicóticos e muitos outros sintomas. O mais importante que eu quero caracterizar aqui é que uma pessoa com depressão, ela pode ter uma depressão no estágio inicial, caracterizado por três sintomas há mais de 21 dias, ou que ela percebe que a vontade dela de interagir com o meio social do qual ela está habituada está decaindo. Ela sente uma ausência, ou ela sente um peso, ou ela sente um distanciamento daquelas atividades que ela gostava de fazer, e isso está decorrendo aí por volta de um mês. Então, uma depressão característica é a depressão que envolve uma tristeza, um choro fácil ou frequente, uma apatia, ou seja, tanto fez como tanto faz, aquilo que ela gosta ou gostava não mais causa alegria nem mais causa tristeza se não ocorrer. A pessoa também sente um tédio, um aborrecimento crônico, nada mais assim te dá tanto prazer, nada mais satisfaz com alegria, nada mais é capaz de te dar um assopro, né, de ânimo. E sente irritabilidade com as pessoas, com ruídos, pode ter sintomas de angústia e ansiedade. Lembrando que os sintomas de angústias são aqueles sintomas caracterizados com pensamentos do que já foi. Uma saudade, algo que aconteceu de ruim fica martelando na cabeça, algo que não aconteceu e frustrou demais, ou algum pensamento relacionado ao passado. Isso é angústia. E ansiedade é com alguma coisa que deveria ser feita para amanhã ou para ser entregue a semana que vem, e a pessoa sente uma ansiedade como se tudo tivesse pesando sobre seus ombros. A pessoa também sente, em alguns momentos, desespero, desesperança, né? Aumenta o seu desânimo. E às vezes é difícil sair da cama, ou é difícil de dormir. E quando dorme, dorme demais e acorda com um cansaço, uma fadiga muito constante. Sente uma sensação de peso no corpo, o corpo muito pesado, né? Sente pessimismo, culpa, fica remoendo mágoas antigas, tem uma visão de mundo muito cinza, né? Pode também aparecer déficit de atenção, déficit de concentração, pode a pessoa ficar muito dispersa, começar a fazer coisas erradas, mas principalmente assim a sua autoestima fica muito abalada. Ela não sente mais assim que ela é bela, que ela é bonita, que ela é merecedora de coisas boas. Ela se olha no espelho, ela se reprova muito, não sente capacidade de fazer nada, muito insuficiente, muita vergonha, depreciação. E também as coisas começam a ficar muito lentificada, é como se a hora passasse muito rápida, quando menos pensa está atrasada para algum compromisso, reduz também a altura da voz ou começa a falar muito mais lentamente. Então, para vocês verem, né, esses são os sintomas que vão caracterizar a depressão. Mas, como eu disse, a depressão leve é uma depressão que é fundamental a pessoa perceber pelo menos três desses sintomas há mais de 21 dias. Geralmente, a pessoa percebe esses sintomas estão na sua vida, prejudicando seus afazeres por volta dos 40, 45 dias, e procurar uma ajuda. Especializado, um psicólogo, muito rápido, porque é uma depressão leve e isso tem um fator de recuperação muito rápido também, se procurado a tempo, que a pessoa pode administrar esses sintomas mesmo em casa e sem medicamento, né? O psicólogo pode ajudar nesse momento. A depressão moderada já é uma depressão que vai de quatro sintomas desses e outros que eu não relatei, até 10 sintomas. Então, a pessoa pode sentir assim, além desses três primeiros, ela começa a sentir outros sintomas caracterizando o seu dia a dia. E ela também percebe por volta de 40, 45 dias que as coisas não vão bem. E ela está perdendo a alegria da vida, né? Então, essa fase moderada também, corra. Ainda há tempo de você fazer um tratamento em casa, sem prejudicar os seus afazeres, sem afastamento do trabalho, e aí dá para você se recuperar. Às vezes, com a avaliação do psicólogo, é necessário também um acompanhamento médico-psiquiátrico. Você pode ser que tome, né, um médico que vai saber melhor do que eu, e ele pode te orientar e prescrever um ansiolítico, um hipnótico para dormir e um antidepressivo, com certeza. Na fase mais aguda da depressão, é chamada de depressão severa, né? Isso aí já está comprometendo, por exemplo, o trabalho. A pessoa já começa a faltar o trabalho, e ela precisa afastamento médico do trabalho, porque ela não consegue sair da cama, ela não consegue fazer as coisas mais fáceis do que a gente diria mais fácil. Fazer um café, fazer uma refeição, levantar da cama, tomar um banho, organizar alguma coisa, cuidar do corpo, pentear o cabelo, as coisas mais fáceis do dia a dia já está comprometido. Nessa fase severa, a depressão tem entre 11 e mais sintomas, podendo chegar a 21 sintomas. Esta é a fase mais crítica da depressão e precisa, de uma orientação familiar conjunta. Ou seja, a mãe, o pai, as pessoas que vivem com essa pessoa têm que ajudar e muito essa pessoa a buscar ajuda médica. Porque os pensamentos que ocorrem nela já não são pensamentos dito da sua vontade, mas são pensamentos desorganizados, provenientes de um desarranjo, de um desequilíbrio neuropsicológico. Ou neuro, de seus neurotransmissores. Ela tem uma queda muito abrupta de serotonina, de noradrenalina, de dopamina, e isso faz com que ela idealize os pensamentos que ela nunca teria em outra fase da vida. Eu geralmente costumo dizer que esses pensamentos não são os seus pensamentos, são os pensamentos da própria doença que causa. São pensamentos de suicídio, são pensamentos de querer morrer, não no sentido de querer o suicídio em si, de querer provocar o suicídio, mas de querer sumir, de achar que é fraco, de achar que o mundo não tem mais sentido nenhum, que a vida perdeu sentido completamente e assim por diante. São pensamentos desarranjados, causados pelo desequilíbrio dos neurotransmissores decorrente da própria depressão severa. Então, nesse momento, a pessoa precisa de ajuda e seus familiares têm que correr com essa ajuda, E muitas vezes, a entrada para esses doentes de depressão severa é o próprio médico psiquiatra, para dar uma alavancada, uma estabilizada no sistema afetivo da pessoa. Ela melhorar um pouco, e aí, quando ela conseguir voltar um pouco de sua rotina, aí sim ela iniciar imediatamente um tratamento com o psicólogo, Uma psicoterapia baseada, no tratamento de depressão. Então, para vocês verem, é um assunto polêmico, tá? É muito confundido com preguiça, com frescura, com deixa disso, vai fazer uma atividade social, vai dar uma volta na quadra, enfim, os familiares têm que tomar cuidado. Depressão é uma doença muito séria que não resolve com oração, com chazinho, não resolve com alguns chacoalhões, A pessoa fala: ah, não, eu vou dar uma dura nele, amanhã eu vou pôr ele para fora, vou fazer ele agir. Não é assim. Depressão é uma doença séria, é um transtorno afetivo que envolve aí, muitas das vezes, vai chegar a envolver o sistema de neurotransmissores, o sistema vegetativo, cerebral, e precisa de acompanhamento médico e psicológico. Então fica aí também o meu recado, fica aí a minha colaboração pelo dia de hoje, e mais uma vez agradecido por você ouvir mais esse episódio. Fica comigo e até a próxima. Se você gostou do episódio de hoje e isso foi útil a você, que bom! Eu sou muito grato de ter você como meu ouvinte. Tenho dois convites a lhe fazer. O primeiro é que eu quero que você se sinta muito à vontade de fazer uma sessão de psicoterapia online comigo. Será o maior prazer te atendê-lo, seja qual for a sua necessidade. E o segundo convite é que, se você conhece alguém que possa se beneficiar com esses episódios, compartilhe esse podcast de hoje. convide para ouvir também. Vai que você ajuda um amigo, um familiar, a entender melhor o que se passa com ele e futuramente também para lhe proporcionar uma melhora no que for em relação ao pertinente à sua vida. Eu sou muito grato mais uma vez e até o próximo episódio.